Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Entre os séculos XVI e XIX, ocorreram as mais perversas transposições de africanos para o novo continente. Muitos morreram nos chamados navios negreiros. Outros encontraram a morte já na nova terra. Mas outros sobreviveram e trouxeram com eles sua cultura, seus deuses. Formaram na nova terra novas religiões híbridas que ajudaram os escravos a exaltar sua identidade, além de servir como foco de resistência e rebelião.
Mitologia, histórias sagradas, Ogum. Sibila, é incrível como esses povos que foram extraídos de sua terra natal conseguem sobreviver e manter suas raízes em lugares que, até então, eles desconheciam por completo, não é mesmo?
Verônica, esse é o milagre da cultura. Veja bem, vamos nos transportar só um pouquinho lá para o Império Romano e depois nós voltaremos aqui para o assunto de hoje.
Ok, vamos lá.
Quando os romanos invadiram militarmente a Grécia, qual foi o maior foco de resistência grego?
A cultura.
Foi a cultura. Ao se retirar da Grécia, os militares romanos levaram toda a cultura grega para Roma. Muitos dos deuses romanos são representações das divindades gregas que predominaram.
E da mesma forma como ocorreu entre Atenas e os romanos, também os escravos africanos trouxeram suas divindades para o novo mundo, diria assim?
É, exatamente, isso é uma verdade. Os povos africanos ali da costa oeste da África enriqueceram a cultura da nova terra, onde passaram a cultuar as chamadas religiões híbridas.
E Ogum, Sibila, que dá título ao nosso programa de hoje, é uma divindade de destaque neste universo?
Sim, Verônica, isso é uma verdade. É uma divindade de muito destaque.
E quem é Ogum? Fala um pouco desse orixá, da sua origem e por que ele se tornou, vamos dizer, tão significativo.
Ah, Verônica, se não fosse por seus valores próprios, já bastaria dar uma olhada na sua família. De início, ele era filho de Iemanjá, e seus irmãos eram Exu e Oxóssi. Na mitologia africana já não precisava de ser mais nada, não é verdade?
Bom, proteção é o que não faltava para Ogum, não é mesmo, Sibila? Mas eu queria saber dos seus valores próprios. Fala aí para os ouvintes um pouquinho dos valores.
Ogum é um orixá da espada, da forja e do ferro. E por essa razão é uma espécie de padroeiro. E aqui eu uso um termo híbrido proveniente do cristianismo. Padroeiro daqueles que manejam ferramentas, como motoristas de caminhão, maquinistas, soldados, barbeiros e muitos outros.
Mas ele é o patrono também de algumas atividades, né, Sibila? Não apenas para os profissionais em si.
Ogum é o patrono dos considerados conhecimentos práticos e também da tecnologia, e simboliza a ação criadora do homem sobre a natureza.
Então, assim, ele tem sob sua responsabilidade o fato de ser ele quem abre os caminhos. Parece que a sua função, então, Sibila, mais importante é essa, abrir caminhos.
É verdade.
E isto é do vai e vem, se posso dizer assim?
É o senhor das estradas de ferro, dos transportes, mas no sentido do ato de transportar. Isso fica um pouco confuso com a atividade de Exu, que é o dono das encruzilhadas.
E Ogum é sincretizado iconograficamente com algum símbolo do cristianismo, não é verdade? E talvez até com uma única possibilidade de manifestação.
É verdade, Verônica. Ele corresponde a São Jorge, da Igreja Católica. E ele assume uma forma muito popular de devoção por meio de preces, festas e músicas. Ogum realmente é muito popular no Brasil.
Ah, na Umbanda ele tem um destaque especial, né, Sibila?
Na Umbanda, Ogum é responsável por uma vitória na demanda entre pessoas ou mesmo contra uma casa religiosa. Já no Candomblé, ele é o senhor das facas e é responsável pela aplicação das leis.
E para encerrar, Sibila, como foi que Ogum se tornou um orixá? Talvez o maior dos orixás, né?
Uma mitologia nos dá conta que um dia ele partiu para uma batalha e retornou, como sempre, com vitórias. Ogum retornou para Irê, sua cidade, e esperava o reconhecimento pela vitória, mas ninguém lhe deu atenção.
Mas por que não deram atenção a Ogum?
Verônica, não lhe dera atenção porque a cidade de Irê guardava nesses dias um silencioso ritual e ninguém se comunicava. Ogum não percebeu esse ritual e então ele sacou sua espada mágica e decepou a cabeça dos filhos de Irê. Quando esse ritual do silêncio terminou, os filhos da cidade de Irê vieram lhe prestar homenagem. Então Ogum percebeu o erro que havia cometido e queria se redimir desse erro.
E ele conseguiu?
Ele ficou mesmo muito revoltado com seu próprio ato impensado. Ogum achou que não podia mais ser rei. Cravou sua espada na terra, que se abriu e o engoliu. Ogum foi para Orun, uma espécie de pátria espiritual, onde, depois de redimido, tornou-se o maior dos orixás.
Muito bem, Sibila. Vamos encerrando, então, o nosso tempo dedicado ao orixá Ogum e esperamos contar com nossos ouvintes todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, aqui na Rádio USP. Obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.